Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. A Biblioteca Municipal de Tomar vai finalmente ser alvo de obras. O projeto refere-se à primeira fase de intervenção no edifício, mas ainda não tem data para arranque. Caminhões despejaram ontem seixos para o Agrual. Junta da Sabacheira ainda não sabe se há envolvimento do município de Ouarém neste caso. Candidato do CDS-PP, Nuno Ribeiro, assume-se como uma candidatura fora do sistema.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta quarta-feira, dia 2 de agosto, vamos ter céu pouco nublado, nebulosidade no litoral oeste até meia da manhã, com uma pequena subida da temperatura máxima no interior. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, temos Tomar com máxima de 32 graus, as capitais de distrito, à nossa volta, 34 para Castelo Branco, 32 para Porto Alegre, 31 para Santarém, 27 para Coimbra e também para Lisboa, 24 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias à 1 da tarde, Jornal Alargado na Rádio Hertz. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A Biblioteca Municipal de Tomar vai ser alvo de obras, ainda sem data definida para o arranque da intervenção, que será levada a cabo de forma faseada. O projeto visa resolver um vasto conjunto de problemas que têm vindo a acumular-se, uma vez que desde a sua abertura, em novembro de 1997, nunca foi alvo de uma intervenção de fundo. O assunto foi abordado na reunião do Executivo Nabantino, nesta segunda-feira, com o vice-presidente do município, Cristóvão, a prestar esclarecimentos sobre a intervenção de depois de questões levantadas pelo PSD.
O projeto que temos, e é por isso que demorou um pouco mais, porque inicialmente tínhamos pensado apenas em fazer a pintura, mas entretanto entendemos que, e percebendo os muitos problemas que o edifício tem, que era preciso uma intervenção mais profunda, e por isso foi feito um projeto, tem sido elaborado, ou foi já elaborado, mas demorou algum tempo, até porque houve outras, enfim, haviam vários projetos a decorrer e a equipa é pequena, mas, portanto, foi feito um projeto que contempla, em primeiro lugar, o edifício em si, em várias vertentes, e portanto a intervenção depois vai ter que ser faceada, nomeadamente algumas pequenas obras de resolução de alguns problemas, nomeadamente o fecho dos dois cantos, portanto o canto da entrada do auditório e o canto, um canto que fica na frente da Escola Secundária Santa Maria do Olival, que são, enfim, problemáticos, na ocupação que por vezes têm para atividades menos propícias em qualquer lugar, mas menos ainda junto a uma escola, e portanto vamos fechar esses dois cantos e junto a isso mais algumas pequenas obras do edifício propriamente dito. Depois há esta questão das coberturas que vão ser intervencionadas, chove em vários locais nos dias mais complicados, e portanto vamos fazer essa intervenção nos espaços cobertos, quer naquelas claraboias que são também bastante problemáticas, em duas delas pelo menos, duas das claraboias existentes, e portanto isto são intervenções complicadas e algo onerosas. E depois então sim a pintura geral do edifício, quer do exterior, quer no interior.
Como referiu ainda Hugo Cristóvão, complexidade da obra tem, entretanto, criado dificuldades a outros níveis. O vereador referiu mesmo que o município tem deparado-se com dificuldades em arranjar empresas que assumam a pintura e limpeza da biblioteca.
E para se perceber da complexidade, foram já contactadas três empresas relativamente à parte da pintura e nenhuma se mostrou interessada em ficar com a obra, porque é de facto uma obra complexa. Tem também depois a questão da limpeza das próprias pedras. As pedras estão muito sujas, estão riscadas, enfim, como dizia, é um edifício com 20 anos e que não teve realmente manutenção ao longo deste tempo. E isto liga com outras questões que às vezes ouço na comunidade e que aproveito para referir, é que nem todas as empresas podem ser convidadas a fazer obras públicas. Portanto, não é algo que nós possamos ir a falar aí com o empreiteiro e um qualquer empreiteiro. Não, tem que ser empresas homologadas e isso também, enfim, torna alguns estes aspectos por vezes um pouco complicados. Haverá depois uma segunda fase, que é todo o arranjo exterior, que também já tem projeto praticamente concluído, todo o arranjo do exterior da Biblioteca Municipal, que precisa realmente de uma atualização, nomeadamente aquela zona por baixo do sobreiro, daquele lago que nunca funcionou e onde está previsto que tenha uma zona, digamos, de esplanada exterior para a zona de leitura e outras atividades da biblioteca, e depois também toda aquela outra zona que está também já desatualizada, digamos, de toda aquela praça, chamemos-lhe assim, entre a biblioteca e a Gualdim Pais, portanto, todo esse, que também tem outro lago que também nunca é utilizado, e enfim, ter ali toda uma outra leitura daquele espaço e uma outra possibilidade de utilização, mas isso será, o projeto, como dizia, está praticamente concluído, mas em termos de intervenção será para uma segunda fase.
Rádio Web, a primeira a informar.
Três caminhões estiveram a despejar ontem seixos para o Agroal. O relato disso mesmo foi feito à ERTS pelo Presidente da Junta da Sabaxeira, António Graça, que exigiu na altura aos operários o final da dita operação. A GNR esteve também no local. Também recordar que Susana Alves, candidata da CDU, confirmava à ERTS a situação, adiantando que podem estar em causa obras a mando do município de Ourém, em território tumarense, e sem autorização. Esta manhã, a ERTS voltou a ouvir o Presidente da Junta da Sabaxeira sobre o caso. António Graça deu uma vez mais conta da forma como tudo sucedeu.
Estava a trabalhar quando os vendedores que costumam estar na zona do Agroal me ligaram a dizer que estava uma máquina de arrastos giratória a entrar pelo Agroal adentro e que a perguntarem-me se tinha sido a Junta a fazer tomar esta atitude. Ao que eu me dirigi logo para o local, quando cheguei lá já a máquina não tinha operadores nem nada, estava parada e acabei por não conseguir identificar nada a não ser a empresa. Depois vim para, dado que no Agroal há pouca rede, vim para a Junta, tinha atendimentos, vim para a Junta e estive a tentar falar com algumas pessoas que na altura não consegui, não foi possível, da empresa, quando me voltam a dizer que teriam três caminhões a despejar seis para o rio. Fui logo para o Groal, encontrei logo, estava lá tudo, à beira do rio, mandei logo parar as máquinas todas e pedi satisfações. O senhor que estava a representar a empresa, é o filho do dono, disse que estava ali com ordens superiores. Ao que eu lhe disse que no meu território eu represento a minha população e não há ninguém superior a mim na freguesia, até que me digam o contrário, e as máquinas pararam logo, a ordem foi acatada. Entretanto, eu já tinha chamado a GNR, só ficaram as provas daquilo que tinha acontecido, o que já estava despejado, basicamente era seixo. O dono da empresa identificou-se prontamente, a GNR chegou ao local, todos os dados foram entregues, as explicações foram dadas.
Esta empresa estava a mando de quem?
Isso é que eu ainda gostava de saber. Tanto a Junta de Freguesia de Sabaxeira não foi informada de nada, a Câmara Municipal de Tomar não foi informada de nada. Estive logo ao telefone com a Sra. Presidente, a Sra. Presidente quis logo deslocar ao local, ao que eu lhe disse que não havia essa necessidade, dado que eu estava no terreno e as pessoas estavam a cooperar.
Faz algum sentido quando se diz que quem está por detrás então desta intervenção será a Câmara Municipal de Ourém, ou não?
Até ao momento não tenho qualquer resposta positiva em relação a isso.
Esta
não...
intervenção, que impacto é que teve diretamente então no Agroal?
O impacto é diminuto, estamos a falar de seixos de rio, estamos a falar de algo que, pelo que eu percebi, é feito anualmente, porque aquele seixo é posto na piscina. A questão é que ninguém foi informado de nada, e porque normalmente fazem isto do lado da freguesia de Formigais, do lado de Ourém. E este ano, não sei porquê, utilizaram o lado da minha freguesia e sem falar comigo, sem pedir autorização tanto à Junta como à Câmara, e neste momento estamos à espera que a GNR nos dê mais informações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pedro Marques, atual vereador da Câmara de Tomar pelos Independentes, irá ser o mandatário da candidatura do Partido Socialista nas eleições autárquicas de outubro próximo. É, sem dúvida, um surpreendente volte-face no círculo partidário do Conselho Nabantino, tendo por base as críticas que ainda membro dos IPT dirigiu à presidente da autarquia, Anabela Freitas, durante alguns períodos do atual mandato. Depois de ter sido tornado público o apoio dos independentes ao Partido Socialista e de, nessa altura, ter sido garantido pelo próprio Pedro Marques que não estavam lugares em causa, a verdade é que, semanas volvidas, verifica-se a colocação do vereador enquanto mandatário da candidatura do PS, para além da presença de membros dos independentes nas listas da Câmara pelo Partido Socialista.
Rádio Web, a primeira a informar.
O candidato do CDS-PP, Nuno Ribeiro, assume-se como um candidato fora do sistema. A afirmação foi feita pelo próprio esta terça-feira, na ERTS, no decorrer da ronda de entrevistas que a rádio está a realizar aos candidatos à Câmara nas próximas autárquicas. Como referia na altura Nuno Ribeiro, esta é uma candidatura abrangente e que poderia representar qualquer lista.
Abrange toda a sociedade tomarense. E há muita gente que não vota habitualmente no CDS, neste grupo. É uma candidatura que podia estar numa lista de independentes. Uhum. Eu próprio, e talvez por isso algumas pessoas ligadas ao CDS, mesmo até em Tomar, habitualmente se calhar até podiam se calhar achar que eu não seria o melhor candidato do CDS. Talvez por isso mesmo. Eu sou uma pessoa que tem determinadas características, inclusivamente alguns elementos de outras forças partidárias disseram que eu seria o candidato fora do sistema. Por isso, é por isso que eu, com grande orgulho, assumo, eu sou um candidato fora do sistema. Portanto, eu represento a mudança e represento a vontade das pessoas e a esperança. A esperança que Tomar pode vir a ser novamente uma terra líder de uma região e uma terra com futuro para os nossos jovens e que não tenham que emigrar.
É impossível dissociá-lo de candidato e de presidente da Conselho do CDS, por isso pergunto-lhe, temos então, e é isso que eu depreendo das suas palavras, um CDS mais aberto à comunidade do que aquilo que acontecia anteriormente?
É assim, sobre esse passado, isso já são perguntas que terá que fazer ou como jornalista analisar desse ponto de vista. Eu não sou jornalista, portanto eu posso falar apenas daquilo que é o CDS agora. Este grupo que existe aqui em Tomar é algo que está aberto a todas as correntes. Obviamente nós temos uma linha matriz, é a democracia cristã. Eu sou centrista, nem à direita nem à esquerda, sou centrista, puramente centrista, e sou católico. Por isso, mas respeito todas as pessoas que, com ideias diferentes e desde que tenham uma coisa em comum, que é o amor a Tomar. E com base nisso consegue-se construir muita coisa, consegue-se construir o futuro. E é por aí que nós estamos a construir e esquecendo um pouco as ideologias.
Em relação a aspectos concretos da candidatura, Nuno Ribeiro deu conta das imensas carências que o Conselho e as freguesias de Tomar registam. O candidato referia que o Conselho tem vivido à sombra dos Templários e do Convento de Cristo, mas, entretanto, não tem valorizado o seu património e a sua cultura.
Infelizmente falta-nos quase tudo. Falta-nos museus, falta-nos centros de interpretação nas várias freguesias, falta-nos sinalizações, falta-nos todo um conjunto de instrumentos que ajudam a potenciar a nossa terra maravilhosa e as nossas aldeias. Nós temos um património incrível que não é conhecido, não é valorizado. Nós só vivemos com uma imagem dos templários, como se viveu há 40 anos da janela do capítulo, e hoje nós não podemos só viver dos templários, da imagem dos templários. Tomar tem um potencial incrível, e não é só os templários ou o convento ou o Clube dos Pegões. Nós temos que potenciar toda esta realidade.
E como é que se faz isso?
Trabalhando com só para ter uma ideia, uma noção, e quem nos ouve lá em casa, Tomar não tem um arqueólogo nos seus quadros, não tem um historiador nos seus quadros, não tem um museu municipal digno desse nome. Nós não temos núcleos museológicos. Nós temos uma cidade romana como há poucas no subsolo da nossa cidade. Nós temos a cidade, que é centro histórico, é das melhor preservadas de todo o país, uma cidade quinhentista, que tem um potencial incrível. Nós não o valorizamos. Nós temos o centro histórico como o conhecemos, sem vida, nós temos que lhe dar vida, temos que reabilitar, temos que baixar impostos para que as pessoas possam reabilitar esse centro histórico e criar, obviamente, condições para as pessoas voltarem a viver em Tomar.
Isso é trabalho para um mandato?
Não, e como eu lhe disse, era preciso pensar Tomar e planear as coisas a médio e longo prazo. Nós não podemos pensar como habitualmente alguns presidentes de junta e alguns presidentes de câmara pensam, é que a um ano de eleições fazem-se obras e depois obras à pressa e depois ao fim de 6 meses já se estão a remendar.
O CDS-PP vai concorrer em 10 das 11 freguesias do concelho, facto que já não acontecia há quase 40 anos. Para a Câmara Municipal está também apresentada a lista de vereadores que acompanharão o candidato à presidência da Câmara Municipal. Nuno Ribeiro será acompanhado por Silvio Brito, Cidalina Pedreiro, Faustino Ribeiro, António Varino, Clara Costa, José Maria Lebre, Manuel Gonçalves da Silva, Vera Jogueira e António Fonseca. Para mandatário das listas foi escolhida Vanessa Vicente. A liderar a lista apresentada à Assembleia Municipal estará Alexandra Figueiredo, como presidente da Comissão de Honra, José Salazar Lebre.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cristina Pinheiro é a candidata à Junta de Freguesia da Sabacheira do PSD. A candidatura foi apresentada na segunda-feira, no Suimo, perante largas dezenas de apoiantes e simpatizantes. Cristina Pinheiro tem 53 anos de idade e uma vasta experiência autárquica e associativa. Foi presidente da Associação do Suimo, secretária da Junta e presidente da Assembleia de Freguesia, órgão ao qual ainda pertence. Na altura, coube a João Terreiro, presidente da Comissão Política do PSD, Tomar, fazer a primeira intervenção. O também candidato à Assembleia Municipal lamentou a péssima gestão do PS na freguesia da Sabacheira, de que é exemplo o encerramento da Escola das Serras da Sabacheira por negligência da Junta. Ao contrário do que fez, disse o presidente da Junta, de além de Ribeira e Pedreira, lutou e conseguiu que se mantivesse o Jardim de Infância do Fetal.
Uma freguesia que tem sido gerida ao longo destes tempos pelo Partido Socialista e que tem sido uma gestão que não tem sido, portanto, aliás, como o Partido Socialista nos vem habituando, tem sido uma péssima gestão. E temos o caso, nomeadamente, do encerramento da escola básica, da escola primária da Serra, das Serras da Sabacheira, onde, neste caso concreto, portanto, aqui a Junta de Freguesia não fez a pressão correta e concreta que deveria ter feito junto do Ministério e junto da Direção-Geral para manter a escola aqui aberta. Nós temos aqui presentes o Alexandre Horta, que é presidente de uma Junta de Freguesia, que foi ao contrário, que, portanto, com o nosso apoio, vereadores do PSD na Câmara Municipal de Tomar, conseguimos que o Jardim de Infância do Fetal de Cima não fosse encerrado. Porquê? Porque temos aqui um exemplo de um presidente de junta que não baixa os braços pela população, pela sua terra, pelas suas gentes. E é isso que se quer de um presidente de junta. Portanto, e uma escola que à partida estava como encerrada, conseguiu-se continuar. Porque aí viu-se o trabalho e o empenho de um presidente de junta. Aqui não. Aqui, até pelo contrário, até houve comunicados, de certa forma, quase ofensivos à Comissão Política do PSD, por estarmos, pasmos, a defender a população da freguesia e estar a defender as crianças que pudessem estar junto às suas casas e poder combater a desertificação, que é um dos males que afeta muitas freguesias rurais, e esta não é exceção, infelizmente, que é a desertificação do interior.
Seguiu-se a intervenção da candidata, que apontou como objetivo tentar inverter aquilo que está então a acontecer na Sabacheira, prometendo apenas trabalho, empenho e dedicação. Cristina Pinheiro anunciou que pretende combater o marasmo que existe na freguesia, uma freguesia desertificada e envelhecida. Lamentou também, entre outras situações, o fecho da escola primária, a crescente desclassificação da estação de Fátima e a situação do posto de saúde, que disse só tem um médico de vez em quando.
É verdade que a nossa freguesia está desertificada, mas também temos outro problema na freguesia, está muito envelhecida. E além da escola, nós neste momento, as nossas valências estão todas a desaparecer. Desapareceu a escola, a estação de Fátima, como todos sabem, pouco ou nada ali faz, porque as coisas foram indo, tanta pressão e não se viu nada. Portanto, Caixarias neste momento está muito mais bem posicionado, tem os serviços todos. O nosso posto médico tem um médico de vez em quando, e os utentes, coitados, a maior parte deles vão fugindo para outros lados porque não têm garantia de tratamento. Temos mais problemas na freguesia, são muitos, infelizmente. Do que eu me recordo destes anos todos, olha, até vou dar um exemplo. Os programas eleitorais, quando se concorre a umas eleições, normalmente faz-se um programa eleitoral. Com alguma tristeza, se nós pegarmos num programa eleitoral, num ano qualquer, os problemas estão todos lá. O que melhorou realmente nesta freguesia foi a rede viária. De resto, praticamente não se vê nada. Temos vários problemas a nível de abastecimento de água, a serra, Monchite. Temos o problema da ETAR, que infelizmente vai parar a tomar de vez em quando, a gente lê e vê, aliás vê-se e cheira-se infelizmente, e o problema persiste. Temos muita coisa, temos uma rede de água que tem tubos em amianto que deviam ser substituídos, que estão sempre a romper, estão sempre a rebentar, e remenda-se hoje e rebenta amanhã. Temos aqui um exemplo muito próximo, remendam hoje, passado um mês está roto outra vez. Não prometo nada, eu não faço promessas, o meu intuito não é esse. Eu vou prometer que faço mundos e fundos, porque também sei que há muitas dificuldades no caminho. O meu empenho e a minha dedicação, a isso eu posso garanti-lo.
E vamos para o fecho deste bloco de informação, com referência para a Mação, mais concretamente para a recolha de manuais escolares. O município de Mação aderiu este ano ao projeto SPIN. Mação deu assim um passo em frente no sentido da gestão sustentável dos recursos e da universalização da utilização dos materiais didáticos de qualidade nas escolas do concelho. O município, recorda-se, aliás, pioneiro na implementação de um inovador programa de utilização de manuais escolares que permite às famílias poupar até 80% nos livros escolares dos seus filhos e recuperar parte das despesas com os livros do ano anterior. O objetivo é, assim, reutilizar e aproveitar manuais escolares que, sendo válidos, podem ser utilizados por novos alunos. O processo é feito primeiro através de um registro em spinmação.pt. Os manuais escolares em bom estado são depois entregues no ponto de recolha, que funciona na Biblioteca Municipal de Mação, e de seguida é feita a reserva online dos manuais para o próximo ano. O SPIN Mação assegura a qualidade dos manuais e a sua validade no ano seguinte. E assim fechamos. Vamos voltar aqui à Antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.